Olá, você que está me ouvindo, bem-vindo a mais um Palavras, Pixels e Pataquadas. Aqui quem está falando é o Tassiano, o host desse podcast, também o responsável pelo site TLH Multimídia. Quero agradecer pela sua audiência, pedir para você já me acompanhar nas redes sociais, aí eu quero fazer um aviso aqui, eu geralmente divulgo um Instagram profissional, mas eu não estou dando conta, então se você quiser me acompanhar no Instagram e saber sobre as gravações, sobre as pautas, procura o meu Instagram pessoal, tlholanda590, assim como no Twitter também, @tlholanda590, e no Facebook continua a mesma página, facebook.com/tlhmultimídia. E vamos lá falar hoje sobre esse monstro da política. Eu fiz a brincadeira, mas hoje eu tô aqui pra falar um pouco sobre mais um dos filmes que eu tô vendo nesse período de quarentena. Lembrando que eu tenho uma rotina agora diferente, porque eu voltei a trabalhar já faz um mês. Como eu falei no outro episódio, no dia 4 de maio eu fui chamado de volta ao trabalho. Então tô trabalhando duas vezes por semana, na segunda e na quinta. Provavelmente você vai pegar esse podcast indo pro ar na quinta, porque eu gastei 2 dias fazendo a pauta, então ficou puxado. Mas eu vou estar trabalhando, então os comentários eu só vou ver mais tarde. Fora isso, seguimos, né? Se você está ouvindo no futuro, em 2020 o mundo foi acometido da pandemia de uma doença, o Covid-19. Por isso, protocolos de quarentena estão sendo implantados em vários lugares do mundo, em vários países. Aqui no Brasil também tá rolando, mas eu voltei a trabalhar, espero que por um tempinho ainda, depois eu devo voltar pra quarentena. E nesse período de quarentena, né, com a minha rotina basicamente de cozinhar, limpar a casa, trabalhar no site, no podcast, eu tô assistindo vários filmes, e são filmes bem aleatórios e isso tem sido uma experiência muito legal, assim. Eu recomendo, se você tá me ouvindo em quarentena, experimente assistir filmes que você normalmente não assistiria. É uma experiência muito, muito interessante e abre a sua mente. E principalmente, tente assistir filmes que têm relação com coisas que você gosta ou gêneros de filme que você já acompanha com um pouco mais de curiosidade, né? É isso que eu tenho feito. Eu sou um grande fã de ficção científica, eu sou um grande fã de fantasia e principalmente eu sou um grande fã do gênero de filme de monstros gigantes e tal. E como não poderia deixar de ser, eu sou um grande fã do Godzilla. Então ele tem toda uma biblioteca de filmes que começaram em 54, né, e vem até os dias de hoje. Mas basicamente eu assisti os filmes que estão no imaginário mais popular. E então, né, eu dando uma pesquisada, eu acabei achando alguns filmes que eu não tinha visto. É bom falar assim, eu sou fã do monstro, conheço a mitologia, eu assisti a maior parte dos filmes do período mais comum dele. E eu não assisti alguns pretos e brancos e não assisti muito alternativos. Eu vou recomendar alguns também, um ou outro no decorrer da gravação, mas eu não assisti toda a cinematografia do Godzilla. Mas eu conheço bem a história, eu conheço muito bem o mito, né? É bom lembrar que assim, ele é um produto japonês. A gente tá meio que ficando acostumado com a visão dele pela Universal, pelos monstros que ela tá trazendo agora. E não é bem assim, né? Ele originalmente é japonês. E ele é a criação de um produtor, né? O Tamiyuki Tanaka, que é o produtor responsável pelo primeiro filme, né? De 54. É, o diretor desse filme, o Yoshiro Honda, é o cara responsável por toda a imagética que a gente tem do Godzilla, né? Esse lagartão grande e tal, que destrói a cidade, luta contra os monstros gigantes. É a ideia do Honda. E o original, né, o boneco original que o Godzilla existiu, é de um cara dos efeitos especiais, um mano que chama Eiji Tsubaraya. Esse cara, o Eiji Tsubaraya, ele é o responsável também no futuro pela galera Ultra, né? Pelo Ultraman, Ultraman Tiga, Ultra Seven. Então é um produto muito presente, né? Tanto que na família Ultra eles têm um monstro muito parecido com o Godzilla também. E o próprio Godzilla tem um filme que é referenciado nessa essa coisa com o Ultraman. E é legal pensar assim, ele é um reflexo, né? O Godzilla, ele é um grande reflexo da cultura japonesa em cima dos seus próprios acontecimentos. É meio como teria, né, a importância dos X-Men e da Marvel para os Estados Unidos, o Godzilla vai representar algo parecido, guardadas as devidas proporções entre os países e as suas culturas. É, mas é basicamente, para quem não conhece, né, eu tô falando aqui historicamente, mas para quem não conhece, o Godzilla é um monstro, um lagarto, né, um réptil grande, destruidor de cidades, que é resultado de uma série de fatores, né? No original ele é um dinossauro que sobreviveu à grande extinção no fundo do mar e depois foi se alimentando de animais baseados em radiação, tal, não sei o quê. E aí nos testes nucleares americanos ele acabou absorvendo mais energia e foi ficando maior, até que um dia ele emerge no Japão e sai destruindo tudo, tal, não sei o quê. Eu acho que fica bem claro que todo o rolê do Godzilla é uma crítica a questões de energia nuclear, armas de destruição em massa, violência e tudo mais. Nessa própria explicação que eu dei, é bem nítido que, assim, ele é um resultado negativo da ação humana sobre a natureza, né? Os testes nucleares criaram essa aberração. E eu gosto muito desse jogo, do jogo original, dele ser uma reação à influência da questão nuclear, principalmente da questão americana nuclear, próximo ao Japão, porque o Japão tem esse trauma, né? Essa coisa que foi uma aberração, que foram o desfecho da Segunda Guerra ali pro Japão. E isso acaba ressoando culturalmente no Japão. E o Godzilla é uma dessas consequências desse ressoar. Como eu disse, a cinematografia do Godzilla, ela é muito grande. Ela começa em 54. E o último filme com o selo Godzilla, ele é o Godzilla Rei dos Monstros, que é de 2018. Então, assim, é muito material, é muito filme, é uma jornada muito divertida de você fazer, de ver os primeiros em 64 e depois ir vendo como a coisa desanda. Eu tenho uma relação com o universo do Godzilla muito engraçada, porque era uma parada minha de infância, né? Eu chegava da escola uma hora, meio de meio, e tava passando algum desenho, depois entrava o cinema em casa, eu assistia, e era um negócio que no SBT passava muito no cinema em casa, filmes japoneses, né? Esses enlatados japoneses muito alternativos, então você tinha essa coisa de passar uma série de filmes do Godzilla com certa frequência. E aí eu acabei sempre me apegando a esse conceito do monstrão, destruindo tudo, mas que no fundo ele não é um monstro destruidor. Ele é um animal solto. A gente que tá nesse processo de quarentena, a gente tá vendo várias notícias que são exatamente essa. Tipo, o ser humano não tá dando rolê no mundo, os animais estão soltos e estão fazendo a vida deles. E no processo, um urso dando rolê numa rua, ele arranha um carro, ele destrói uma caixa de correio e tal, não sei o quê, mas é um animal dando rolê. E os filmes do Godzilla são isso. Ele emerge do mar pra dar um rolê em Tóquio e destrói Tóquio no processo. Mas não porque ele é mau e está destruindo, é porque ele é um animal dando esse rolê. E em alguns filmes ele assume uma função de herói. E são os filmes que eu tenho a lembrança mais próxima, né? Que, por exemplo, é o filme Godzilla vs Mothra, que o Mothra é uma mariposa gigante. Ele começa o filme como uma lagarta e vira uma mariposa no processo. E ele vai destruir Tóquio agressivamente. O Godzilla vem e salva. É muito simples, assim, muito coisa do bom animal que salva os seres humanos, tá? Não sei o que, é bem, bem legal. Tem um outro filme que é o do Biollante, que é uma flor que aparece e começa a espalhar raiz por Tóquio e vai destruindo Tóquio no processo. Que é um oponente muito legal porque ela não se mexe. Então tudo é meio a raiz cresce aqui, a raiz cresce lá, a folha vem voando. É... E eu tô falando desses filmes como se fossem filmes atuais, mega bem produzidos. E, gente, não é. É bicho de borracha com o ser humano dentro pra manipular. Sabe? Bonecão de festa infantil. Estamos falando disso. E aí é bem legal de ver, sim, porque são filmes feitos em sua maioria na década de 70, 80, alguns na década de 90. Então vale bem a pena ver pela engenhosidade de como era feito. Tem dois filmes que eu gosto bastante, que eu lembro bem, que estão sendo retomados até nos produtos mais recentes de mídia com Godzilla, que é, por exemplo, o King Ghidorah, que é um dragão de três cabeças que vem do espaço. Olha o nível da brisa, né? Um dragão de três cabeças que vem do espaço. Que é o oponente definitivo do Godzilla, ele é o único que em algum momento consegue chegar perto de matar o Godzilla. Eu não lembro agora se é no filme dele que o Godzilla morre sem outro e tal, mas é o que chega mais perto. E o Mechagodzilla, que é uma versão robô, porque é aquela parada que a gente, né, você jovem que assistiu Pacific Rim, né, o Círculo de Fogo, né, eles falam isso. Pra combater monstro, você cria monstro. Alguém tem a brilhante ideia de fazer um Godzilla mecânico gigante e as coisas se encaminham ali. E é bem legal, assim, eu particularmente gosto de todo o rolê dos filmes por serem feitos de uma maneira mais simples e tem uns roteirinhos muito sem vergonha, mas que dão aquela alegria de ver. São filmes aventurescos, né, em sua maioria. Mas ele sempre tem um background que eu gosto, todos os filmes do Godzilla têm, que é a questão política e social de você ter um monstro destruindo a cidade. É a questão do desastre, né? Quando um desastre vem, como que a gente vai lidar? E os filmes passam por cima disso, é um negócio bem legal, e eles nunca se aprofundam, até que eu achei o tema desse podcast, que foi o filme que eu assisti essa noite. E eu vou falar sobre ele agora, que talvez seja o filme de Godzilla mais bem atualizado que eu vi até o momento. filme que eu vou falar especificamente, ele chama Shin Gojira, ou Godzilla Resurgence, no título internacional dele. Mas que é um filme 100% japonês. Ele tá listado nos gêneros de drama, ação e ficção científica, eu acho que é bem isso mesmo. E ele é dirigido por Hideaki Kano, que também é o autor do roteiro, e Shinji Higuchi. Esse filme, ele é originalmente de 2016. Ele saiu no Japão nessa data. E aqui pra gente, no ocidente, ele não pegou muito, porque ele veio no vácuo do Godzilla de 2014 da Warner, que é aquele Godzilla que tem o Bryan Cranston do Breaking Bad, que tem a Elizabeth Olsen, que faz a Feiticeira Escarlate, enfim. Então ele meio que pra gente aqui, né, pro público ocidental, ele não chamou tanta atenção. Até porque aparentemente ele não foi largamente distribuído, então não tinha muito como ele ficar conhecido no geral. É um filme bem legal, que vai tratar de temas que, como eu disse lá em cima, né, lá no começo, sobre o Godzilla ser um produto de questões da cultura japonesa e de sua história. Esse filme ele também vai ser feito nesse sentido, porque as principais referências dele são acontecimentos do Japão recente, né? Como eu disse, ele transporta a imagem e o caráter do filme de 54 para uma realidade mais atual, para a realidade de 2016, de fato. Então, ele vai ecoar, por exemplo, as questões de Fukushima. Para quem não sabe, a gente teve um acidente nuclear em Fukushima, no Japão, se eu não me engano, em 2010 ou 2011, em decorrência de uma tsunami, que, se eu não me engano, é o tsunami de Tohoku, que foi o que gerou o problema em Fukushima. E essa situação, tanto das tsunamis quanto da usina, é um negócio que ele ecoa muito no filme, né? E tem cenas até que tocam nesse assunto. E a história básica do filme é que a guarda costeira acha um barco, né, um iatezinho doméstico avulso, na baía de Tóquio, e durante o resgate, a investigação do iate, acontece um tremor, uma explosão. Um túnel subterrâneo da Baía de Tóquio ele desmorona e começa a inundar, e não se sabe o que está acontecendo. Então tem toda a questão de como lidar com isso e tal. E aí começa-se a descobrir que é uma criatura. O gabinete do primeiro-ministro do Japão está tentando dar uma nota pública sobre o que está acontecendo, e as coisas vão acontecendo ao mesmo tempo. Então, enquanto o filme mostra pra gente o acontecimento da criatura surgindo e tudo mais e tal, ele vai mostrar também as reações políticas disso. E isso é um ponto que me prendeu muito no filme, que eu achei sensacional. O filme faz o oposto dos outros filmes, dos filmes históricos. Aqui a criatura, né, o monstro, o Godzilla, derrubando as coisas, tal, não sei o quê, ele é focado, mas ele não é o assunto central do que está acontecendo no filme. O assunto central que está acontecendo no filme é quais são as decisões que precisam ser tomadas para conter este desastre. Então tem todo o vai e vem, por exemplo, de informações sendo transmitidas para o primeiro-ministro com delay de toda a burocracia que leva para se confirmar uma informação e fazê-la chegar até o primeiro-ministro. Então o próprio rolê do que está acontecendo na Baía de Tóquio, quando chega no primeiro-ministro a informação confirmada, depois de passar por toda a burocracia, a situação já se tornou um viral na internet e as pessoas já estão dizendo que tem um bicho aparecendo ali. Então a resposta acaba acontecendo muito no contratempo das coisas. E aí o filme vai explorar exatamente isso. Quais são as tomadas de decisão? Elas acontecem num tempo hábil? Como as coisas precisam... Qual é o timing das coisas para poder se resolver o problema? E por aí vai. Eu, particularmente, gosto de ver filmes onde a disputa política, assim como a disputa científica, assim como a disputa de ação, vai ser abordada, né? Quando a questão da tomada de decisão passa pelo processo da ação do filme, eu acho isso muito interessante. Assim, poucos filmes conseguem fazer isso, e o Shin Gojira, ele faz isso muito bem. Num ponto que chega uma hora que você meio que sabe que você não pode mais, né, ficar ansioso pelo monstro. Você tem que ficar ansioso pela decisão que vai ser tomada. Isso torna o filme lento. O ritmo dele não é o ritmo, por exemplo, se você está vindo dos filmes da Warner, do Godzilla e do Godzilla Rei dos Monstros, não vai ser isso que você vai ver. Você vai ver políticos numa sala conversando sobre o relatório que diz que a criatura está destruindo prédios, sendo que os caras poderiam abrir a janela porque está acontecendo no bairro vizinho. E o processo de negação disso é muito legal. Para quem tá ouvindo esse episódio primeiro ou não ouviu meus outros episódios, ou pulou o primeiro Diário de Quarentena Off, esse é o segundo, que eu falo do filme The Flu, que é um filme coreano, que é do mesmo período, inclusive, dá uma olhada, porque lá eu falo bastante sobre como esse tipo de tomada de decisão no filme me deixa muito intrigado, assim. E a diferença, né, entre Coreia e Japão nesse sentido é mínima, né? São países do Oriente, as decisões acontecem mais ou menos iguais. E é muito bom, assim, de ver. Eu gosto muito, tem uma cena, evitando dar spoiler, eu não vou contextualizar, mas tem uma cena que eles vão tomar a decisão sobre um ataque militar violento e pesado contra o monstro, e é legal os cortes de câmera da galera em posição de ataque para base de comando, para sede do Ministério do Exército, para a sala do primeiro-ministro. E aí o primeiro-ministro falando vai, aí a informação passando vai, 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 aí chega na mão do atacante, ele olha e fala: puta, temos um problema. Aí volta toda a informação até o primeiro-ministro e eles ficam. E aí, essa morosidade de como a tomada de decisão política interfere numa ação que precisa ser tomada ou não é muito louco. A falta de autonomia de quem tá no chão da ação tomar a decisão é um negócio muito louco, assim. E o filme, ele trabalha isso muito bem no ponto que a galera responsável por lidar com Godzilla, que nos outros filmes, os filmes clássicos, eles chamam de Unidade G, e aqui eles mostram essa Unidade G sendo construída, essa galera chega uma hora que eles simplesmente viram e falam: cara, a gente não vai responder a mais ninguém, a gente vai tomar as decisões e fazer o que precisa ser feito. É muito legal, sim. É muito empolgante, né? Eu tô falando até meio rápido, meio exacerbado aqui, mas é porque eu gosto muito de ver esse tipo de coisa transportada bem pro cinema, porque eu sou um funcionário operacional, né? Eu sou a ponta de uma cadeia de comando, e às vezes, para eu fazer qualquer coisa, eu dependo de duas ou três autorizações acima da minha função, e eu fico preso nisso. E quando eu vejo isso transportado pra tela e eu entendo, né, o personagem que tá preso nisso fazendo isso, eu acabo ficando muito empolgado de ver. O filme, ele vai explorar algumas coisas que eu gostei bastante também, para além disso, que são coisas muito contemporâneas ao universo de 2020, né? Como, por exemplo, as questões de política, sociedade e imprensa, né? O cuidado necessário por parte da galera que cuida da imprensa do primeiro-ministro, né, das relações públicas, como eles têm um cuidado muito grande de fazer as declarações e as tomadas de decisões, precisarem parecer determinadas coisas quando na verdade elas são outras, assim. Fugindo do spoiler de novo, tentando não contextualizar para que vocês não percam essa experiência, mas tem uma coletiva de imprensa num determinado momento que os caras falam, não, vamos precisar da coletiva de imprensa, tal, não sei o quê. E aí o cara, não, pega o meu uniforme. E aí, tipo, mano, um maluco engravatado, não é um cara de campo, não é um cara que tá lá resolvendo o problema. E o cara, tipo, saca um uniforme de operário, ensacado, bonitinho, tal, não sei o quê. O maluco veste e parece que ele tá vindo do campo de ação. E ele não tá, mas eles precisam passar essa imagem. Do mesmo jeito, as informações chegam, né? Como eu disse, que tem toda uma questão burocrática de fazer a informação chegar no primeiro-ministro. As informações chegam, às vezes, na coletiva de imprensa, pra imprensa antes do primeiro-ministro. É bem louco isso, assim. E como isso começa a moldar as decisões, né? E isso acaba sendo uma experiência, assim, no filme muito legal, assim, de você prestar atenção e ver como não é só uma questão de fazer correndo e acontecer e tal. E eu acho que um outro negócio que o filme explora muito bem é a questão de redes sociais e mídias sociais, porque o filme inteiro tem gente com o celular na mão, coisa, sabe, postando na internet, tweetando e tal. Isso é muito louco, porque isso é uma coisa que eu acho que é o mais simples, né, da nossa época. Porque a gente vive nesse mundo onde as pessoas estão conectadas o tempo inteiro. Então, se o bicho aparecesse lá na Baía de Tóquio do jeito que o filme mostra, ia viralizar no mesmo momento. E o filme explora isso também de uma maneira louca, como isso força a galera a tomar as decisões. E aí, como eu comecei a falar desse contexto de atualização do filme, eu vou falar agora um pouco rapidamente sobre a minha sensação com esse filme e como ele se relaciona com o mundo atual. Legal, eu contextualizei, eu expliquei minhas impressões sobre como o filme é bem feito e tal. E o importante agora é dizer que é mais um filme assim, né, como no primeiro Diário de Quarentena Off, que eu falei do The Flu. Esse é mais um filme que eu terminei de assistir e fiquei com a sensação de que era um filme sobre tempos atuais. Mesmo ele se passando em 2016 e tendo um outro tipo de temática, que não é necessariamente a virologia, não é esse tipo de coisa, mas ele me tocou no quesito, ele pega a situação de desastre e mostra a lentidão como as lideranças vão procrastinando determinadas tomadas de atitude, ações e posicionamentos, e isso acaba começando a matar pessoas, desabrigar pessoas, destruir economias, enfim. Ele mostra também como a escalada política às vezes prejudica algumas situações que, por medo de serem prejudiciais, as pessoas não tomam as decisões que deveriam tomar. Então, eu achei ele muito condizente com o cenário atual da nossa quarentena, do Covid. Ele me pareceu muito alinhado com esse cenário que a gente vive hoje, assim. Acho que o principal ponto, assim, que eu comecei a assistir e a me dar a gastura de falar, gente, mas tá igualzinho, são os grupos de liderança política que aparecem, assim, no filme. Muito rapidamente eles surgem, se consolidam e começam a fazer besteira. que são pessoas que são negacionistas e retrógrados nas tomadas de decisão. Então, logo que a possibilidade de ser uma criatura causando tal, não sei o quê, a galera já começa a rir da cara dos cientistas, já começa a querer reduzir o trabalho de um biólogo, de um veterinário, até de um... eles chegam a citar até geógrafos como cientistas, né, como nerds e pessoas que não podem tomar decisão porque eles não entendem de política, eles entendem só de números e de bichos e desse tipo de coisa. E isso é o principal motor da desgraça acontecer, né, no filme e de toda forma no mundo, né? A gente vive uma situação, o Brasil principalmente vive uma situação complicada, com uma curva de mortandade que só sobe justamente por isso, né? Por esse tipo de pensamento. E a galera velha, e aqui, gente, a minha crítica não é com a pessoa idosa, é com a pessoa de pensamento antiquado. Isso é importantíssimo. Porque a galera retrógrada ali, não dá nem pra chamar de conservador, mas a galera retrógrada que pensa de uma maneira antiquada e começa a se valer dessa linha de pensamento para impor coisas, começa a ser a grande danação do filme até o momento que essa chave vira e algumas outras coisas mudam, mas é muito pesado isso, assim, durante boa parte do filme você fica assim, angustiado com essas situações. Aliás, né, você fica angustiado com a situação se você estiver vivendo no Brasil de 2020, né? É bem marcado isso. E o filme também ele vai mostrar uma parada que é uma crítica, assim, é nitidamente uma crítica feita de propósito, que é a questão de interferência internacional de maneira abusiva. Em vários momentos são feitas críticas a grupos dentro da ONU, a grupos e a países especificamente, como interferência abusiva, né? É um problema japonês dentro do território japonês, envolvendo pessoas japonesas, lesando o erário japonês, mas que tá tendo decisão sendo tomada fora. E é muito louco isso, porque vê-se, né, que esse egoísmo de tomada de decisão também é uma parada que está muito alinhada com o que está acontecendo hoje. Eu acho isso fantástico, acho que o filme explora muito bem isso, principalmente quando mostra pessoas de outros países enviadas para o Japão para supostamente trabalhar em conjunto, mas estão só colhendo frutos para os seus países. É demais, assim, excelente. A direção e o roteiro estão de parabéns na hora que exploram isso, assim. É fantástico, assim. E acho que o que mais toca a título de Brasil, né, é a falta de visão sobre a crise, né? O pessoal leva muito tempo a perceber que vai ser um problema muito grande o que está acontecendo. E aí a população reage a isso sendo conivente com essa falta de visão. E isso foi um negócio muito louco, assim, porque num determinado momento ali eu falei, cara, se exatamente isso acontecesse no Brasil, fudeu, a gente tinha virado parquinho do Godzilla, porque a galera ia fazer igual pra pior. Tem momentos muito, muito pontuais, assim, né? Eu acho que o filme ele se pega em coisas muito, muito pesadas, assim, de maneira muito simbólica, e fazem cenas muito boas, assim. Tem um momento que rola um bombardeio, né? Tô, novamente, tentando fugir do spoiler sem contextualizar. Então, rola um bombardeio, um ataque, e o ataque não é efetivo, mas o monstro revida, né? O Godzilla revida. E quando você entende o contexto que o ataque foi feito, você fala, cacete, olha aí os caras pintando de novo aquele quadro. É muito legal, assim, de enxergar. E é louco ver a situação toda resolvida, o jeito que ela é resolvida e o contexto em que ela é resolvida, que deixa claro que o filme ele é um de outros, né? E é muito legal de ver, assim. Acho que foi uma excelente atualização do filme de 54. A direção tá de parabéns, né? Tanto o Hideaki Anno quanto o Shinji Higuchi fizeram um excelente trabalho nesse sentido. O filme é muito bom. Tanto que eu fiquei, né? Eu quiquei duas outras pautas para poder fazer essa, né? E gravar aqui. E agora, né, fica aqui a minha recomendação. A primeira recomendação do bloco de despedida, gente. Assistam Shin Gojira, ou você também pode achar ele como Shin Godzilla e como Godzilla Resurgence. Eu recomendo que vocês não assistam a fonte que ofereça ele em inglês. Assista o original em japonês com legendas. Eu garanto que não é difícil de conseguir. Ele não tá em nenhum streaming. Eu procurei e eu não achei ele em nenhum serviço de streaming. Nem nos dois que eu tenho, nem nos outros que estão disponíveis. Então, é necessário outros meios para conseguir o filme. Me procurem nas redes sociais que eu posso ajudar sobre isso. Mas eu não estou incentivando ninguém a fazer pirataria. Apenas assistam o filme do jeito que for possível. É um filme muito legal, então procurem e assistam. A minha outra recomendação é justamente sobre isso, sobre serviços de streaming. Eu ouvi essa indicação num outro podcast que eu ouço. Eu devo ter citado ele no episódio, no primeiro Diário de Quarentena, que foi o episódio que eu fiquei mais tempo falando sobre os podcasts que eu ouço. E eu falei, devo ter falado de um milkshake chamado Wanda, que é um podcast de variedades e humor que eu ouço, que eu gosto bastante. E um dos membros recomendou esse serviço. O serviço chama Just Watch. Ele vai estar linkado no, na descrição do podcast. Esse serviço, ele lista todos os serviços de streaming disponíveis onde você está, né? No meu caso, Brasil. E aí você consegue encontrar em qual serviço está disponível algum produto de mídia que você queira assistir. Então, se você quiser procurar um filme e não sabe em que streaming ele está, ou se ele está no streaming, ou se ele está num serviço de locação digital, entra lá, Just, J-U-S-T, Watch, W-A-C-T-H, desculpa, W-A-T-C-H, Just Watch, apenas veja, em inglês, .com, eu vou linkar, e lá você consegue procurar e achar no serviço de streaming que tá cada filme, série que você queira assistir. Isso tem sido uma mão na roda pra mim na quarentena, porque eu tenho a ideia de assistir alguns filmes, eu procuro lá e descubro se eles estão disponíveis e em qual serviço está disponível. Se é um serviço, um dos dois que eu tenho, que é a Netflix e a Amazon Prime, facilita a minha vida, eu consigo assistir. Se for algum outro que não esteja oferecendo serviço gratuito na quarentena, eu sou obrigado a encontrar outros meios para assistir, como é o caso desse aqui. Na pegada Godzilla, eu vou fazer uma recomendação. Mais uma vez, Netflix me paga, pelo amor de Deus, porque eu só recomendo Netflix aqui. Mas é porque é um produto que tá lá e vale muito a pena. Eu não sei se tá no Crunchyroll também, eu não procurei, mas Just Watch, procurem. É uma trilogia, são três filmes que, pelas minhas pesquisas, eles fazem parte do universo desse Shin Godzilla, que são três filmes do Godzilla, são três animações originais. Eu acho que tá só na Netflix, agora eu tô pensando aqui, acho que são originais Netflix. São três animações originais do Godzilla. Godzilla 1, 2 e 3. O Godzilla 1 chama Planeta dos Monstros, o Godzilla 2 chama Cidade no Limiar da Batalha e o Godzilla 3 chama O Devorador de Mundos. São releituras futuristas de combates emblemáticos do Godzilla com os seres humanos e com outros monstros do universo Godzilla. São filmes, animações extremamente filosóficas, discutindo coisas que são normalmente subtexto de filmes do Godzilla, né, como a força da humanidade, a importância da individualidade, o quanto de sacrifício é necessário fazer para alcançar seus objetivos, enfim. São três filmes grandes, eles têm, se não 2 horas, um pouco menos ou um pouco mais. O Godzilla não é o foco dos filmes, assim como no Shin Godzilla. Esses três filmes, o foco são os seres humanos. E eu recomendo que vocês assistam. Pode ser que num futuro eu faça um outro episódio desse curtinho falando sobre esses três filmes, mas fica a recomendação. Assista ao Shin Godzilla para vocês entenderem o que é o Godzilla, depois assistam esses três filmes para vocês verem um possível futuro distópico baseado na história do Godzilla. É muito legal de pensar, gente. Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Esse, né, é mais um dos diários de quarentena off, onde eu tento não falar muito puxado sobre o que está acontecendo na quarentena. Fica aqui o meu agradecimento do fundo do coração para você que está me ouvindo já há tantos episódios. Quero dizer que meu nome é Tassiano, eu sou o host desse podcast, também sou responsável pelo site thmultimedia.com. Espero que você me siga nas redes sociais TLHolanda590 no Twitter e no Instagram, e siga a nossa página facebook.com/TLHMultimídia para acompanhar mais episódios do Palavras, Pixels e Pataquadas. Muito obrigado e até a próxima.